que você acha de pré-treino? Você toma pré-treino? No Ayurveda tem pré-treino, né? Essa foi uma pergunta que deixaram para mim na caixinha, né, do Papo de Ayurveda ontem. Então, salve, salve, família Vida Veda, Papo de Ayurveda no ar. Hoje é o nosso Papo de Ayurveda número 20, se eu não me engano. Olha só, que maravilha. São 7h15, né? Eu tava fazendo as 7 cravado, agora eu tô meio que fazendo entre 7, 7h30. Eu venho, né? E aí, pré-treino? Pré-treino é recomendado pelo Ayurveda? É recomendado pela nutrição moderna? É balela, né? E ele me perguntou especificamente sobre super coffee, né? Essas coisas tipo super coffee, o que você acha? Bom, no Ayurveda não tem nada dessas coisas. E de uma perspectiva evolutiva, também não tem, né? Esse conceito de treino é muito recente. Até muito pouco tempo atrás, a gente não fazia, né, treino, né? Se você fosse, sei lá, do exército, você estava o tempo inteiro fazendo treino, então você não tomava pré-treino. Os espartanos, né, essa galera, eles eram, inclusive, treinados historicamente com escassez alimentar e tudo para poder aguentar as intempéries, né? O exército de Alexandre o Grande, né? Imagina os caras lá invadindo a Pérsia, cada um com a sua shakeira na mão. É claro que não, né? Os caras viviam numa situação de escassez alimentar tremenda e embalavam, né? Lutavam contra exércitos inteiros, né, sem problema nenhum. Então, essa ideia, né, de que você precisa tomar alguma coisa para performar, ela é relativamente recente e ela já foi bastante desbancada, inclusive, pela nutrição moderna. Tinha até muito pouco tempo uma ideia bastante estrita em relação à sua janela metabólica. Ainda tem muita gente ecoando isso por aí, de que 30 minutos antes de treinar você tem que tomar um composto bastante específico, né? E até 30 minutos depois, não fecha a sua janela metabólica, não serviu para nada, né? O seu treino, né? Mas, né, evolutivamente falando, o ser humano comia quando tinha comida e treinava quando tinha que sobreviver. Então, imagina que você estava lá na sua savana africana maravilhosa, e você tava 2 dias que você não encontrava nada para comer, mas tem um tigre, né, que aparece na sua frente. Não tem tigre na savana africana, um leão aparece na sua frente. E aí esse leão olha para você, você olha para ele e você fala: eu sei o que você tá pensando, mas eu não posso correr, calma aí rapidinho. Tá bom, leão, pode vir. Sabe, tipo, não faz sentido nenhum a ideia de que você, né, se você não botar carboidratos pra frente, você não vai performar direito e tudo mais. Mas, obviamente, hoje em dia, ciência, nutrição moderna, performance no talo, as pessoas, elas ficam preocupadas com isso. De evidência científica redonda, a gente tem 3 suplementos que efetivamente têm histórico de performance real, né? E aí você pode olhar o que tem aí de literatura moderna sobre atividade física. Eu adoro essas coisas, tá? Diga-se de passagem. Tem um cara muito bom que chama Jeff Nippard, que é um estudante desses de fisiculturismo, nutrição e evidências científicas. Tem um canal no YouTube muito bom que ele fala, fica lá analisando papers e tal sobre nutrição moderna. E ele ecoa essa visão que eu estou te falando aqui. Tem 3 suplementos que parecem ser bastante eficientes quando o assunto é treino, performance, ganho de massa muscular, né? O primeiro deles é alguma suplementação proteica, tipo whey protein isolado, algum tipo de proteína isolada. Você aumentar a sua carga proteica. A recomendação é de 1,6 a 2 gramas de proteína por dia, vezes o seu peso corporal. Então, eu, por exemplo, estou pesando 93, se eu não me engano, 93, 94. Eu deveria consumir entre 160 e 180 e poucas gramas de proteína por dia, de acordo com essas recomendações. Se eu fizer isso, né, ao longo do meu dia, de maneira separadinha, bonitinha, eu otimizo, né, o meu ganho muscular, se você está falando de treino nessa direção. Segundo suplemento que parece ter mais evidência do que a gente precisa é a creatina. Então, existe essa recomendação, né, de 3 a 6 gramas de creatina, dependendo do seu peso corporal. A maioria das pessoas fica na casa dos 4, 5 gramas de creatina. E isso parece ser um suplemento que já está bem documentado, das coisas mais estudadas, né, que tem em termos de ciência de performance, né, ciência do treino. O terceiro suplemento que parece ter um impacto interessante, e aí eu entro na pergunta específica, é a cafeína. Ah, então a cafeína, a gente fala bastante do café, já fiz lives e lives sobre café. A cafeína parece ter um efeito comprovado de performance, sim. Então você tomar alguma coisa antes de treinar, tipo um super coffee, alguma coisa dessas, parece sim aumentar a sua disposição durante o treino. Mas aí entra aqui um caveat importante, um parêntese importante: não funciona se você usar de maneira contínua. Quer dizer, se você usar de maneira contínua, existe uma tendência de perda de função, né? Então, se você faz, sei lá, 10 dias seguidos de suplementação de cafeína, chega uma hora que a cafeína não surte mais o efeito que você tinha no início. Chega uma hora que ela não surte mais efeito nenhum, tá? Então, os atletas que usam cafeína como pré-treino, eles usam isso com base científica, funciona como pré-treino, para te dar mais disposição para você encarar o seu treino de frente. Eu, pessoalmente, não faço uso de creatina. Desculpa, de cafeína, tá? Eu não faço esse uso de cafeína. E eu vou te dizer por quê e vou encerrar o papo de Ayurveda de hoje, que não foi muito papo de Ayurveda, foi papo de nutrição e medicina moderna, tá? Foi papo de treino baseado em evidências. Mas eu, pessoalmente, não uso, mas quem usa direito. Usa durante um período de tempo e para. Usa durante um período de tempo e para. Atletas de alta performance, inclusive, reservam a cafeína para treinos que são mais difíceis de maneira eventual. Essa coisa de todo dia você bater o seu super coffee no seu pré-treino, serve, mas não é para você que serve, né? É para galera que ganha dinheiro com super coffee. Porque, e nenhum outro, nada que eu não falei, funciona de maneira comprovada cientificamente. Tá? Vocês podem lotar os comentários, Ju. E brócolis, e maca peruana, e sulforafano, e ashwagandha, e tribulus terrestres. Não tem evidência científica suficiente, sólida suficiente. Tá? No Ayurveda não tem esse conceito de pré-treino. Tá? Então a gente não usaria nada disso. Então, se você for fazer super coffee ou cafeína, você deveria fazer durante pouco tempo, parar. E se você é atleta de um pouquinho mais de performance, você vai saber quando você pode usar essas coisas. De novo, eu não uso, tá? Eu não uso nada disso. Por quê? Porque eu acho que basta você amar treinar, né? Então, no meu caso, eu amo treinar, né? Ontem eu corri, hoje eu peguei peso, por exemplo. Às vezes eu tô fazendo luta, às vezes eu tô fazendo dança, às vezes eu tô fazendo atletismo, às vezes eu tô fazendo, sei lá, ginástica olímpica, já aconteceu. Eu amo essa parada. Eu não preciso que me deem nenhum shake nem nada. O que que eu consumo antes de treinar? Eu consumo comida, né? Então eu faço as minhas refeições. Eu nunca faço atividade física. Eu tento evitar fazer atividade física 1 hora, 2 horas, né? Depois de eu ter comido. Então eu espero umas boas 1 hora e meia, às vezes 2 horas, para eu poder malhar, dependendo do que eu tô malhando. Normalmente eu treino de manhã, então eu treino depois do meu café da manhã. Eu já fiz treinos quando eu estava treinando para o Ironman que eram em jejum também, e aí eu funciono super bem em jejum, mas a maioria das pessoas acha esquisita essa ideia de treinar em jejum, e aí eu não tomaria pré-treino nenhum mesmo, tá? Então, normalmente, o meu pré-treino hoje em dia, na maneira como está organizada a minha rotina, é o meu café da manhã, e não é logo antes de comer. O que eu faço é, eu volto do treino, tomo um banho, aqui em Paraty às vezes um banho de rio, e almoço. Então eu como pouco tempo depois que eu treinei. Tá bom? Falei de pré-treino e aproveitei e falei de pós-treino também. Esse foi o Papo de Ayurveda. Um beijo para vocês. A gente se vê de novo amanhã.